Adolescente não precisa de sermão. O podcast para pais de adolescentes com desabafo, psicologia e ferramentas práticas para navegar os desafios sem arrancar os cabelos. Eu sou a Fernanda Lee, mestre em educação, master trainer em disciplina positiva e, o mais importante, eu sou mãe de dois adolescentes. Estamos no nosso terceiro episódio, Adolescente Não Precisa de Sermão. Eu sou a sua apresentadora, Fernanda Lee, estou aqui com as psicólogas Cláudia, Carol e a estagiária Bruna, que tem 22 anos. E o tema de hoje, gente, por mais que eu vá contribuir, eu preciso mais do que vocês imaginam. Por isso que eu chamei essa tropa de três profissionais. E o tema de hoje é as loucuras que os pais fazem em nome do amor. E a gente vai tentar, assim, não filosofar demais, mas para trazer para o planeta Terra, ser bem prático, para a gente poder entender o que a gente faz no dia a dia, até de repente entrar dentro da tua cabeça e ler os seus pensamentos, entrar no seu coração, sentir teu coração, o que que ele sente, para a gente poder te ajudar a viver essa fase linda da adolescência. Sem tanta neura, sem tanta crise. E para começar, eu vou passar já a palavra aqui para vocês e gostaria que vocês dessem uns exemplos, já que vocês estão no consultório lidando com os pais. O que é que os pais fazem em nome do amor? Like, as loucuras. Não é assim, o que os pais fazem em nome do amor? A gente faz um monte de coisa, né? Mas o tema de hoje é as loucuras que os pais fazem em nome do amor.
Bom, gente, então, eu sou a Cláudia, né, psicóloga, neuropsicóloga, enfim, e aí atendo aqui o consultório, educadora parental, então a gente atende pais, mas também os adolescentes. Então dá para a gente ver de todos os lados, as loucuras que são feitas. Eu vou lembrar uma aqui que foi bem recente, que foi de um pai, na verdade de uma mãe, o filho adolescente, ensino médio. Ele ficou numa sala que ele não conhecia ninguém, os outros amigos em outra sala. E aí a mãe vai lá na escola com aquela cara de eu sou o cliente, mãe do menino tal, e eu vim aqui para dizer que é impossível, meu filho precisa ficar na outra turma. Aí, entendi, ele tem que mudar de sala. Ok, vamos ajudar a senhora sim e o seu filho. Aí mudam, mas não mudam para a sala que era. E aí o filho falou: bom, não é essa sala, acho que eu vou lá fazer acontecer direito. E comentou com a mãe que tinha sido mudado, mas que não era para a sala. Aí a mãe falou: não, 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 deixa que eu vou lá. Porque eu que comecei a cuidar e eles têm que me respeitar, porque eu vou lá, não mude você.
Essa é a mãe trator, aquela que passa por cima, achatando tudo.
Sim, inclusive do menino, porque assim, eu me lembro da diretora da escola, quando meus filhos entraram no primeiro do ensino médio, ela falava assim: gente, eles não são agora aquelas criancinhas que você precisava ir ali na escola conversar por eles. Deixem eles terem os boletins de ocorrência aqui dentro, os BOs, a gente resolve entre nós, isso vai ser muito bom para os filhos de vocês. E aí eu falava: nossa, eu vou ter que me controlar, porque a vontade que dá é de falar: ó, mamãe vai lá, filho. E foi o caso desse menino. Esse menino falava: mas por que que eu não posso falar com a moça que eu quero a sala C ao invés da B? Não, não, não. Se você for, você vai me gerar desconfiança, eu não vou confiar em você, falou com o filho. E eu falei: mas qual é a questão? Não, e o menino falava: eu não sei. Então, assim, ele ficou com esse não sei, que poderia ser assim: será que eu sou bobo? Será que a minha mãe acha que eu sou um menino, assim, que não consegue falar? Que é de não falar assim: meu filho, vai lá, porque você pode lutar para querer a sala, né? Então, em nome do amor, eu sinto que, assim, ela quis proteger esse menino e fazer com que essa escola fizesse o que era estava sendo pedido, porque ela estava ali sabendo que era melhor para ele estar ali. Tudo bem, tinha uma convergência com o menino também, ele queria estar na sala, mas deixa ele resolver então. E não, então fazer por eles em tudo. Eu acho que isso a gente vai ter aqui inúmeros exemplos de eu faço por ele, Não sei por quê, mas talvez porque eu acho que eu amo e que eu não quero que ele sofra, sei lá o que que é.
Ô, Klaus, eu vou te falar uma coisa, assim, eu até um desabafo aqui, porque bem o que você falou, a gente querer fazer pelos nossos filhos por tudo não é legal. É a gente educar pelo medo em vez de pelo amor. Mas eu vou fazer um desabafo porque eu já interfiro na vida do meu filho.
Ah.
Ai, que vergonha!
Deixa eu ver a loucura que você fez. Deixa eu ver.
É naquela hora a gente se acha no direito, né? Então, eu vou pegar o telefone, eu vou ligar para o professor, porque eu sei aonde está tudo isso. Então, e eu sou uma mulher resolvida. Eu vou resolver isso. E eu sabia, eu lá apareci uma espiã, né, no site da escola, pegando o telefone do professor. Ligo para o professor no meio da aula, no meio da aula. Professor, oh, não posso te atender agora, vamos conversar depois que o expediente acabar, né? Às 3, aí a gente combinou de ligar às 3, peguei e liguei de novo para ele. E aí eu expliquei o problema. E eu tinha to toda a razão, porque o problema estava acontecendo, né? Porque meu filho não está fazendo isso, ele tem direito de fazer isso, blá, blá, blá. E o problema, vou até te contar, era um scholarship, era como se fosse um estágio de uma semana, enquanto os alunos, eles não vão para aula, eles vão fazer um estágio de alguma coisa que eles estão pensando em fazer uma carreira. É isso. E meu filho não saiu correndo atrás desse estágio, porque você tem ou a chance de fazer um estágio, ou viajar, ou então ficar na escola e fazer um curso na escola durante aquela semana. E eu, assim, super incomodada com aquilo. E aí eu falei pro professor, nossa, ele tem que fazer esse estágio, ele tem. Aí ele virou e falou para mim assim, Cláudia, olha, o seu filho, ele já é quase um adulto. Se ele não procurou por esse estágio, é porque talvez ele não queira ou não seja importante para ele. Ele vai ter que tomar essa decisão e arcar com a consequência. Aí você só escuta os grilos, né? Porque eu não sabia o que fala. Na hora, aquilo meio que caiu assim. Nossa, eu não falei, mas o meu pensamento era, obrigada, verdade. É ele que tem que resolver isso e eu é que tenho que assumir que a responsabilidade é dele, não corre risco de vida, ele não vai repetir de ano por causa disso. Tem uma solução, talvez não seja a solução que ele escolheu, ele não me comunicou, e não é a solução que eu queira para eu sentir orgulho do meu filho. Mas é a solução que ele escolheu. E mesmo se ele não escolheu porque ele esqueceu de enviar o papel para o estágio, ele vai ter que arcar com essa consequência. E eu acho que a loucura que eu estava fazendo por amor é assim, é proteger ele da consequência da vida. Tá bem, você não conseguiu o estágio, que era uma coisa que você queria muito, porque você não fez. Você não cumpriu com prazo. Agora vai levar na cara. Paciência. Eu não preciso ensinar humilhação, eu não preciso fazer com que ele se sinta ruim. Eu simplesmente preciso dar um espaço para ele refletir que se é isso que ele queria e se ele faria alguma coisa diferente na próxima vez. Eu acho que isso me deixou assim, voltar para o plano de rota, né? De ser uma mãe consciente. Mas eu entendo isso. Eu não faço isso o tempo todo, porque eu me considero uma mãe consciente. Mas, assim, gente, é real.
Mas você falou um negócio muito importante. Mais importante do que o amor por ele, você trouxe uma coisa assim: eu gostaria de ter orgulho do meu filho, eu gostaria que ele fizesse, porque isso ia me deixar, essa era a minha opção para ele. E aí você foi até a página 200 dessa reflexão. O problema é que, ouvindo você falando, você deve falar, ai, gente, coisa, né? Ainda bem que já passou e eu aprendi. Mas as pessoas ficam só até a página 2, só daquela questão. Eu tô cheia de razão para ir lá e ligar no meio da aula, porque o meu filho, papapá. Mas talvez, na verdade, isso tudo o que faz sentido é o que você não queria deixar de sentir, que seria o orgulho. Papapá. Então você imagina como é difícil educar. Porque eu tenho que passar pela sua história como mãe, as suas expectativas. Porque se a gente alinha tudo isso, fica tão claro que você não tinha que fazer nada, 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 a não ser a sua concepção sobre filho, o que que é dar orgulho para você, sabe?
Não, eu passei do limite. Eu passei do limite. A hora que eu me envolvi sem o meu filho pedir e sem ter o direito de me envolver. Talvez o que eu poderia ter feito agora, você falando isso, me ajuda a refletir, falando assim, O que eu poderia ter feito é simplesmente falar como é que tá a situação dessa semana na escola. O que você decidiu fazer? Aí, se ele fala, ah, não quero falar agora. Então, tá bom, vamos sentar, vamos conversar. Quando é que você quer falar sobre isso? Porque, para mim, é importante saber o que você decidiu. Mesmo assim que você não tenha decidido nada, eu quero saber que ponto você está refletindo sobre cada uma dessas escolhas. Talvez isso seria realmente. Parece que a gente não está fazendo nada, mas o amor vem exatamente isso, porque ele é incondicional. O que meu filho escolher vai ser bom para ele, porque, nesse caso, ele não está decidindo algo que vai mudar o resto da vida dele. Talvez mude, né? Talvez se fosse um estágio num banco, talvez até mudaria, mas eu não vou nesse caminho, eu não vou, vou me segurar, vou puxar aqui para o planeta Terra. Eu vou falar, as coisas têm que acontecer do jeito que tem que acontecer.
E uma coisa super importante que você trouxe nesse momento é assim, né? A consequência disso ele já vai colher. Não, não precisa. Para que que você aí vai depois dar sermão, brigar e falar, tá vendo? Se você não, se eu não for, você não faz. Aquela coisa toda, a palestra ou aquele sermão que a gente costuma fazer, mas eles colhem a consequência. É o que eu sempre falo para os pais aqui, inclusive para os pais de pequenos, das crianças. Eles falam assim, não, porque o castigo. Eu falo, gente, vamos trocar a palavra castigo? Tira esse repertório desse vocabulário. Eu já troco, né? Eu sempre trabalho isso com os pais. A palavra é consequência. A consequência disso, e ela tem que estar sempre ligada ao ato, ao que aconteceu. Isso é a mesma coisa com os adolescentes. Então, esse seu exemplo, ele é muito legal porque ele abrange tudo. A sua ação de pular na frente, seja por amor, seja para você estar bem, para você ficar ali satisfeita, orgulhosa, não importa. É essa motivação toda, a consequência que o seu filho teria que passar ou não. Então a gente consegue tirar desse caso muitas lições aprendidas aí para compartilhar com todo mundo. E disso a gente vai para muitos outros casos que, em nome do amor, a gente olha e leva susto.
Bom, então eu vou me tirar aqui da cadeira do hot seat, né? Que eles chamam em inglês, hot seat, a cadeira quente. Porque eu me sinto assim, que eu me expus demais. Mas olha, gente, a gente ouvir a opinião de vocês, para mim é tão importante, porque me ajuda a pensar, ok, Fernando, você é normal, você é uma pessoa normal, não tem problema. O
Isso.
importante não é assim o que aconteceu, mas é o que você vai decidir fazer a partir de agora, né? Eu também não posso assim, estabear. O que que eu fiz? Que constrangimento. Aí eu vou para a escola, vejo o professor, né? Aí eu vou assim, de lado, com a mãozinha de lado, para ele não me reconhecer. Então, assim, não adianta nada. Então, obrigada. Agora eu vou sair da cadeira quente, porque eu queria escutar da Bruna, porque antes da gente apertar o botão aqui, gravar, a Bruna tinha trazido a perspectiva assim. O que acontece na cabeça do adolescente? O que que isso impossibilita ele de aprender, de habilidade de vida, para ele poder levar para a vida adulta? Nesse caso aí dessa mãe que foi para a escola e pediu para o filho ir para a mesma classe que os amigos. Que, aliás, Cláudia, a gente nem sabe se aconteceu, né? Ele conseguiu? Ele acabou caindo na classe dos amigos?
Ele conseguiu, só que a mãe tá muito brava, né? Porque ele fez
Oh my God.
sozinho. Então, ele tá trabalhando aqui comigo o ódio que ele tá sentindo. Porque ele não entendeu por que que ele não poderia resolver. Aí já reverteu tudo isso pro ódio da mãe. Aí eu tô, Maria, agora eu tô tentando trazer ele pro trilho de novo.
Mas olha só que interessante. O problema inicial foi resolvido, mas nesse percurso foi criado um problema secundário que fez com que o adolescente perdesse a trilha de aprender habilidade de vida e fosse agora para a trilha da rebeldia.
Aliás, no seu perfil você fez um reel sobre isso. Quando a mãe vai lá e fala uma coisa, o filho fala: eu ia fazer, mas só porque você falou agora eu não vou mais. Então, assim, eu vi muito isso. A mãe entrou de um jeito que agora criou um ódio, uma coisa nele, sabe? Que ele não quer nada. Tudo que a mãe pede, ele fala. Ele até chegou a falar: sabia que os pais da minha amiga separaram? Falei: ah, nossa, ela tá tão feliz, acho que isso podia acontecer também lá em casa. Olha isso, quanto que desencadeou. Claro que tem outras coisas que já estavam vindo, isso é óbvio. Mas, assim, são gatilhos que a gente às vezes acha que assim, não, eu só queria ajudar. Trouxe à tona uma sujeira que estava ali guardada e ó, tá, vai ser um B.O.
Conta aí, Bru. Mergulha aí.
Mas, ai, Fernando. Não, eu só ia falar que tem que botar o vídeo, porque as suas caras estão ótimas.
Vida nisso, gente. Tá me dando calor. Eu tô vivendo isso assim junto. Não é que a gente tá falando de casos hipotéticos.
Não.
A gente tá mergulhada na lama. Fala aí, Cláudia, que idade tem seus filhos?
Então estão com 17. Fala aí, Bubu, você aqui.
É, eu acho assim, né, ouvindo vocês agora nesse começo, que me veio muito na cabeça, os pais passam um pouco do limite. Eu acho que quando, né, chega na adolescência, os pais precisam, sabe quando o bebê começa a andar e aí você fica com a mão assim, tipo, se ele cair, eu tô aqui. Eu acho que é assim que deveria ser os pais na adolescência. Sabe, o adolescente vai caminhando igual o bebezinho e os pais vão
Acompanhando.
acompanhando. Então eu acho é acompanhar e não fazer. Porque assim, igual eu tenho exemplos muito próximos de mim, de o menino tá para fazer vestibular e a mãe que fez todas as inscrições do vestibular.
Eita! Porque se ela não tivesse feito, as inscrições não teriam sido feitas. O adolescente
Exato.
teria perdido o prazo e, portanto, a vida dele está toda arruinada. Ele vai acabar na rua igual mendigo. Pensa mais catástrofe.
Entendeu? Aí eu trago assim, o que que tá passando na cabeça desse adolescente que aconteceu isso? Ah, que eu não sou capaz de fazer uma inscrição, eu não sou capaz de pegar o computador, entrar lá no site e fazer uma inscrição. É, eu acho que eu não tô preparado para isso. Então, como que esse adolescente vai começar essa fase? É totalmente desestimulado, mas despreparado.
Mais despreparado ainda, porque a crença é de que, gente, ela não confia em mim, porque mesmo assim que a gente fala, não, filho, eu confio em você. E a gente tá segurando o ar, né? Quase ficando azul, porque ele sabe que a gente tá falando da boca para fora.
E aí eu acho que assim, sabe, uma coisa que os pais também poderiam começar a entender mais é que às vezes as consequências, às vezes quebrar a cara é bom, porque se esse adolescente faz a inscrição, por exemplo, deu alguma coisa errada, na próxima ele vai aprender. Tudo bem, às vezes talvez o vestibular seja um assunto sério, mas sabe, eu acho que muitas vezes a gente aprende com as consequências e os pais não deixam de chegar nesse nível por medo. Tipo, ai, não, ele vai se frustrar. Ai, coitadinho. Mas não, aprende, sabe?
Mas sabe qual que é o problema? O problema é que a gente, nós, estou me colocando no, junto com os pais, porque eu estou sentindo aqui uma raiva do que você está falando. Eu falei assim, porque exatamente isso. Deixa eu te falar o que eu estou sentindo. Deixa eu destravar meu dente primeiro. O que que acontece? Acontece que a gente fala assim: ou o adolescente faz ou eu faço. A gente pensa em polaridade. Esse que é o grande problema. Isso não é pensar em amor. Isso é pensar pelo medo. Porque se eu deixar na mão do adolescente e ele não fizer, eu vou me culpar, porque eu deveria ter feito, eu sabia, e não tem como voltar para o passado. Agora é mais um ano que ele vai ficar vagabundeando aqui em casa, fazendo pi nenhuma, e aí a culpa é toda minha. Então quem vai acabar pagando o preço sou eu. Não, mas pera aí, deixa eu terminar meu argumento.
Eu tô aqui para ir, ó, pinicando.
Agora eu vou falar em nome das mães e dos pais. Mas é verdade, a gente pensa isso, gente. Fala a verdade, não é isso. A gente vai para essa polaridade. Ou meu filho faz, ou eu faço. Então, já que eu vou, tô cansada de pedir, ele não faz, porque eu queria feito isso ontem, eu vou fazer. E aí a gente faz. Então, esse que é o problema, pensar em polaridade. A questão é se a gente pensasse no firme e gentil ao mesmo tempo, que é o que a gente não sabe fazer. E é por isso que é o nosso papel também. Eu tô dos dois lados do papel. Todo lado do papel da mãe, todo lado do papel de educadora. Vocês, de psicóloga, que não deixam de ser educadoras. E vocês estão ajudando esses pais e esses adolescentes a se reeducarem, a pensar em ferramentas diferentes. E eu acho que é essa a solução que a gente precisa encontrar. Ok, se eu não vou fazer. E eu também não vou deixar todo meu filho fazer, porque eu também preciso de uma certa garantia de que isso vai ser feito. Qual é a maneira que a gente vai atuar, então? Como eu vou agir? Aí eu vou passar para você o que eu queria saber a tua resposta.
Por exemplo, você falou, tem duas polaridades, ou eu faço ou ele faz. Mas será que os pais estão dando tempo para esse adolescente
Não,
fazer?
mas o prazo é assim, semana que vem.
Então, sim, mas por exemplo, assim, às vezes falta, por exemplo, assim, 15 dias para encerrar as inscrições. O pai quer fazer no primeiro dia que lançou. Será que esse adolescente, talvez no terceiro dia, não iriam lá pegar e
Ah,
fazer?
bom, então daí a ferramenta de educação é comunicação, né? Ó, o prazo é daqui 15 dias. Você gosta de deixar tudo para a última hora. Eu gosto de fazer no primeiro dia. Como é que a gente vai entrar no meio? Senso comum, num
Diálogo.
combinado que tá bom para você e para mim. Ah, depois a gente conversa. Não, vamos conversar agora para a gente evitar um problema mais tarde. Que tal se a gente daqui 5 dias?
E eu acho assim, Fernanda, que não é quando eu quero dizer que deixar o adolescente fazer, eu digo, não é larguem mão. Se ele fizer, fez, se não fizer, ele que quebra a cara. Não é isso. Mas sim, tipo assim, pegar num sentido de tipo, olha, filho, daqui 15 dias encerra a inscrição do vestibular. O que você acha de você se planejar para fazer essa semana, né? Cuidado com o prazo.
Ah, isso é bom, isso é legal.
E assim, sabe? O adolescente vai fazer e você tá aí, ó. Relembrando, você pode. Ah, você precisa de ajuda para fazer essa inscrição? Eu posso te ajudar. Mas não, tipo assim, ai, dá esse computador
Legal.
aqui e deixa que eu faço.
Isso me deixa confortável.
Eu acho que talvez acompanhar, pegar e fazer, porque ele não vai dar conta, ele vai atrasar, ele não vai. Ele vai esquecer de fazer. Então eu acho que é muito mais assim, é ir acompanhando, não largar a mão, é o equilíbrio.
O que dá muito mais trabalho, demanda muito mais energia emocional, intelectual, a sua paciência, a sua fé de que vai estar tá feito e que o maior beneficiário, na verdade, é o seu filho, não é o seu orgulho. Ele que vai ganhar a recompensa da vida. E é isso que ele vai falar: uau, eu me sinto bem fazendo isso. Foi um saco, eu tive que parar de fazer o que eu gosto para fazer esse saco dessa inscrição, mas. É assim que a vida é. A gente não tem que parar para calcular quanto é que de imposto que a gente tem que pagar. A vida de adulto é essa. A gente tem que parar de assistir Netflix para lavar a louça, fazer o jantar, não é? É esse preparo que a gente precisa dar dentro de casa. E se a gente age igual um adolescente fazendo birrinha e virando o olho para o nosso filho, a gente não está realmente sendo uma boa presença. Então,
Ou até querendo tudo na hora, né?
a cultura imediatista.
É, a gente tem curso, né? Que, ah, mas o adolescente, o filho quer tudo na hora. Mas a gente também. Porque se a gente faz um pedido, ah, você pode descer o lixo, por favor? E o adolescente fala, vou descer, mãe. Tô terminando aqui, vou descer. Quantas e quantas vezes a gente não vê a mãe lá, sobra tudo pra mim. Mas eu falei que eu vou. Mas eu falei que eu vou daqui a pouco. Mas daqui a pouco não, vai, vai. Então nós também não temos essa paciência, nós também não sabemos esperar. É onde a gente começa a transformar a casa, a convivência, num ambiente bélico, porque a gente entra na mesma vibe. Então isso que a Bruna está falando faz sentido, porque a gente não quer ter esse trabalho de parar e falar: que horas você vai? Que horas é bom para você descer? Vamos combinar aqui então, para ficar bom para todo mundo? E fazer esses combinados e acompanhar se isso cumpriu, por que que não foi, entender qual é o melhor horário, envolver no planejamento das regras, enfim. Aí a gente já está indo em outro assunto, mas tudo isso faz parte da nossa ansiedade. Por isso que o nosso auto-olhar, entender o que está passando comigo, qual é a minha necessidade, o porquê que eu estou agindo assim, é muito importante. E eu tenho um caso desse Em Nome do Amor, que se esse da faculdade já deixa a gente assim, a hora oportuna que eu puder falar, não sei se vocês querem complementar alguma coisa ainda? Eu vou trazer um exemplo aqui que.
Eu queria só complementar uma coisa que a Bruna falou, que é o papel do pai que está ali, né, acompanhando, igual quando é uma criança. Eu faço muito uma comparação do instrutor de autoescola. E imagina o seguinte: um menino que ele nunca viu, fez 18, já está ali sentado ali depois no banco do motorista, e o cara fala assim: bora. Aí. Meu Deus, o adolescente pega, ele recruta ali toda a confiança que ele tem nele próprio e naquele cara que está ali do lado. Porque qualquer coisa, aquele cara tem um pedal ali, tem um freio e ele vai intervir. Mas quem está conduzindo agora é o jovem, né? E como que seria um pai sentado do lado e o filho de... Não é assim, não. Não é assim, não. Para. Ai, calma. Oh, respira. Menina, você não está ouvindo? É tão assim diferente. Eu fico boba de ver como que uma pessoa que nunca pegou um carro, o instrutor leva ele lá no centro para dirigir no meio do fluxo. Por que será? Porque aquele cara deve estar olhando para os talentos daquele jovem primeiro. Primeiro eu tenho que confiar. Depois eu vou acompanhar o que não está tão bom assim. E eu sei que qualquer coisa eu breco aquele carro, eu paro aquele carro e está tudo certo. Então, o copiloto é muito legal. Ser copiloto, eu acho que é o papel do pai na hora que o jovem já tem condição. É? E eu preciso olhar para o meu filho muito mais com as condições que ele tem do que com o que ele não tem ainda. Porque o que ele não tem ainda é eterno. Sempre vai faltar alguma coisa. E se eu não olho dizendo, uau, ele já tem capacidade, bora. Eu vou estar sempre fazendo a gestão pelo medo, pela insegurança, pelo terror, pelas faltas, do que pelo, uau, esse menino já vai conseguir, bora lá. Se qualquer coisa
Mas
eu
olha só que
pego no freio.
interessante, são diferentes níveis de aprendizagem. O filho está aprendendo a se tornar um adulto, que é essa a função da adolescência, e os pais estão aprendendo a se tornar bons copilotos, ou seja, de piloto para copiloto, o que parece uma demoção. Mas não é uma demoção. Na verdade, é um passo importante para dar mudar de cadeira, né? Então, olha só quantas habilidades de vida a gente pode aprender.
E eu acho que eu deixo de ser piloto da vida do outro, eu deveria passar a ser o meu piloto, porque também muitas das vezes eu me abandono nesse processo de maternidade. E aí eu fico assim, ser copiloto, mas ser copiloto é muito ruim. Na verdade, eu já sou copiloto há muito tempo, sabe de onde? Da minha vida mesmo.
Uau!
Alguém está conduzindo, eu acho que era o meu filho que estava conduzindo a minha vida, porque eu estava ali 100% para ele. Agora eu não sou mais útil tanto assim e eu não sei mais. Cadê a minha vida? Nem sei onde que está. É muito sentimento ruim. Então eu diria, aproveita que estão ao lado do copiloto e começa a resgatar o seu volante, o seu para você seguir fazendo a sua vida integralmente. Não que você vai deixar o filho, mas copiloto e piloto também somos da nossa vida.
Mas volta na questão, as loucuras que os pais fazem em nome do amor. Eu era piloto, meu filho cresceu, agora eu quero ser copiloto. Tá bom, vou ser só um pouquinho porque é um papel, uma cadeira muito desconfortável aqui. Então eu faço loucuras em nome do amor e por medo eu me afasto totalmente. Ou por medo eu me envolvo totalmente, porque eu não quero abrir a mão
Isso.
da cadeira do piloto. E aí entra mais uma coisa na equação que é super importante, que é a própria tempestade emocional do adolescente. A gente encontra no dia a dia inúmeros motivos para a gente continuar sendo piloto. O adolescente esquece, ele não vai fazer a inscrição no vestibular.
Sempre teve alguém que fazia.
Não está na prioridade dele. Ele esqueceu. E quando ele fala esqueci, eu realmente acredito que ele esqueceu. Porque o cérebro está em constante transformação. Então, essa parte aqui da função executiva, ela acaba ficando meio sem funcionar o tempo todo. Ela tem falhas, né? Porque a parte emocional está muito mais evidente. Por isso que quando a gente fala, poxa, filho, você esqueceu de fazer a inscrição, eles explodem, ou começam a chorar, ou vai para o quarto, bate a porta. Eles reagem emocionalmente. E aquela reação com a mãe, fala assim: bom, óbvio que eu vou continuar sendo a pilota. Ele ainda não tem capacidade. Então, reforça. É o meu medo, de novo, reforçando. Por isso que volta a importância do que você falou. A gente precisa aprender a ser copiloto.
E eu acho que uma das loucuras de amor que a gente faz é abandonar a nossa vida, a nossa essência, os nossos desejos para os filhos. Porque não precisa ser assim. Nasceu um filho, nasce uma mãe, morre tudo antigo.
Que horror!
As outras coisas que a gente é, acabou. Então agora eu sou mãe. Isso é loucura de amor. Não dá para ser. Não dá para fazer isso.
Vamos passar para mais uma treta? Carol vai abrir a caixinha aí da Pandora. Carol, ai, ai, ai. Gente, pessoal, pega o lencinho, pega o lencinho. Vou pegar a caixinha, isso aqui. Ai, terapia.
Eu vou falar de um caso, é uma loucura em nome do amor, de super proteção, de sempre estar na frente, assumindo tudo, mas que sempre foi assim, obviamente, e aí a gente vê a consequência de um jovem adulto formado indo morar fora do país. Sim, eu vou chegar na conclusão, tá? Para encurtar aqui, para a gente não fazer um podcast eterno. A conversa foi: mas por que que você está me relatando isso? Que você ficou tanto tempo utilizando essa mesma roupa de cama e não lavou? Porque eu não sabia, porque a minha mãe fez a minha mala, eu nem sabia o que ela tinha colocado. E aí, quando eu vi, não tinha o lençol lá que eu queria. Quando eu fui abrir a mala, eu pensei que tinha trazido o. Eu não usei, não fiz barba. Porque eu achei que o desodorante era não sei o que de barbear. E aí, olha, assim, eu tô trazendo bem em síntese, mas a mãe fez a mala para essa pessoa viajar.
E essa pessoa tinha 18 anos, 17? Qual a idade? É, pode compartilhar?
Mais velho do que a Bruna, jovem adulto formado.
Mais velho que a Bruna. A Bruna tem 22, gente. Então a gente tá imaginando, sei lá, 23, 24, 22 plus.
Eu já entendia um pouco, né, todo o histórico desde sempre. Então, assim, é uma pessoa que a gente olha hoje, a gente vê todas as consequências maléficas, o quão deletério foi e é até hoje tudo isso, dificuldades imensas. Eu não vou aqui culpar só a mãe. Obviamente, a gente sabe, né, que existe o temperamento, a falta de iniciativa, de ir atrás, mas foi uma vida, porque daí eu fui entendendo todo o histórico, tive conversas. Então, é em nome do amor a fala. É em nome do amor. Tudo é por amor, porque eu quero fazer pelo meu filho, eu quero proteger. Mas a gente vai entendendo que por trás tem uma baita insegurança. Porque eu preciso ser amada demais por esses meus filhos. Então, quando eu fui conhecendo a história, entendendo tudo isso, eu não posso perder, esse meu lugar de ser amada, de ter uma função e toda uma carência afetiva. Então, assim, tudo, inscrição de vestibular, esse é um caso real, típico e que a gente assiste às consequências disso tudo. Quando dá errado hoje na vida adulta, no emprego, em outras situações, não é incomum ouvir, mas ai, não dá sorte, porque esse gestor, porque esse chefe, sempre terceirizando. Talvez eu esteja trazendo um caso que eu acho que é até mais patológico, tá? Mas é um alerta, tem que ser um alerta, porque às vezes a gente começa e vai extrapolando. E quem nunca? Eu mesma me autotrabalho de noite, porque eu sou assim, eu tenho uma tendência imensa a cometer loucuras em nome do amor. A Cláudia sabe disso, a Bruna sabe disso. Então, cada coisa que eu falo, gente, eu deixei, olha, nossa, para mim é uma vitória, é uma conquista. Mas eu acho que eu tenho a consciência. Então, esse assunto é fundamental. E aí, quando eu vejo, a gente assiste de perto, não é filme, não é série, é realidade. A gente fala: meu Deus, precisamos desenvolver essa consciência e achar o caminho do meio, porque ele existe. E a Fernanda falou uma coisa aqui muito perfeita. A gente pensa: ou sou eu ou ele. A gente vem com aquela coisa 880. A gente pode chegar no caminho do meio. Tem outras formas de fazer, de resolver tudo isso. E é isso que a gente precisa. E eu gosto muito da disciplina positiva, da filosofia positiva, que vem trazer essa forma gentil, firme, da gente conseguir buscar esse caminho.
E na opinião de vocês, ou na perspectiva de vocês, o que, quando a mãe faz a mala, quando a mãe faz a inscrição, quando a mãe faz o almoço, quando a mãe faz tudo isso, o que o jovem deixa de aprender? O que isso acarreta, na opinião de vocês?
Acho que é autonomia, né?
Perde a autonomia, começa a olhar para as outras pessoas para fazer por eles.
Eu acho que mexe muito com a autoestima também, né?
Autoestima é assim, olha, enquanto eu tiver alguém cuidando de mim e olhando para mim, eu sou amado. Se não tiver ninguém cuidando de mim, aí vai para o trabalho, como a Carol falou, e se vitimiza. Ah, mas meu chefe também não fez para mim, ele não. Né? E fica esperando as coisas serem servidas, né, na bandeja de prata.
Sabe o que que eu sinto? Que eles perdem a possibilidade de olhar para eles e falar assim: o que que eu acho que é importante eu levar? O que que eu preciso? E você está falando de mala, eu estou lembrando que a última vez que meu filho viajou para a praia, eu falava assim: filho, vamos comprar uma toalha bonita, grande para você? Ele: não, mãe, eu preciso de uma toalha velha e pequena. E aí foi interessante, porque assim, eu tava numa loja bonita, eu já queria comprar aqueles grandões assim, com cara de praia. Ele: não, mãe, eu preciso de uma velha. Aí eu falei: por que velha? Não, porque a gente vai botar ali para todo mundo sentar. E pequena, porque ele queria levar pouco volume. Eu ia fazer completamente diferente, porque na minha cabeça ele precisava de uma toalha gostosa, macia, grande, linda, cheirosa, e não era nada disso que ele precisava. Então, quando a gente faz por eles, é assim: o que que ele precisa mesmo? Ele precisa desenvolver quem eu sou, onde que eu tô, para onde que eu vou, quais são as necessidades que eu tenho, e eu preciso me preparar para enfrentar. Quando alguém faz por ele, pode dar certo, mas também pode dar muito errado. Como eu, por exemplo, se eu tivesse feito a mala e falar: vai, Henrique, tá tudo aí dentro. Na hora que ele abrir, ele fala: o que que é essa toalha? Como é que eu vou? E agora eu vou com esse trombolho lá na praia, felpudo desse jeito? Então ele perde a capacidade de autoconhecimento e de ajuste do dia a dia para servir a ele.
Então, fazer por amor significa a gente ajudar os nossos filhos a desenvolverem essa capacidade reflexiva. O que eu preciso, para onde eu vou, qual é a temperatura e a capacidade de planejamento em curto, em médio e longo prazo. O que eu preciso para hoje, o que eu preciso para amanhã, o que eu preciso para o ano que vem. O que eu preciso quando essa viagem chegar e eu estiver lá. E isso a gente só consegue se a gente tiver um ambiente dentro de casa onde existem possibilidades para se refletir. Você já comeu o suficiente? O que você precisa fazer para se preparar para a escola? Na sua mochila está organizada? No final de semana você precisa tirar suas coisas da mochila e limpar? Vamos fazer junto? Então, assim, eu até vejo duas ferramentas aqui. Que quem está escutando e está falando, bom, tá bom, entendi, eu quero fazer diferente, o que que eu posso fazer? Eu acho que é isso, é usar esses momentos do dia a dia, você não precisa criar nenhuma situação horrorosa, horrível, horripilante, intensa para ensinar. Espero que você não chegue nessa situação, mas pega o dia a dia, sei lá, do almoço, do. Meu filho esqueceu o tênis de basquete, me ligou da escola, isso foi anteontem. Não, esqueci meu tênis de basquete. Qual que é a minha vontade, Clau? Não, eu vou levar você. Vira fundo, não vou fazer isso. Não vou fazer isso. É consequência. Consequência natural. Aí eu virei e falei assim, que aí, você esqueceu o seu tênis de basquete e você vai fazer o quê agora? Ah, eu precisava do meu tênis de basquete. Eu falei, bom, tênis de basquete tá aqui em casa e eu não posso levar para você agora. O que você vai fazer? Ah, talvez eu possa pegar de alguém emprestado. Eu falei, ah, legal, ok. Tem mais alguma coisa? Talvez eu use o meu próprio tênis mesmo. Eu falei, tudo bem? Seu treinador vai deixar? Ele falou, deixa, deixa. Uma vez ou outra, não tem problema. Então tá bom, tchau, bom dia, desligou o telefone.
A vontade de correr. O tênis é enorme, não é?
Nossa, eu me segurando na mesa, assim. Mas é a capacidade reflexiva, porque eu sabia que ele ia ganhar muito mais. E se eu fosse levar, o que que ele ia aprender? Bom, eu faço o que eu quiser, eu saio da escola de casa, não preciso me preparar, porque eu sei que se eu esquecer alguma coisa, minha mãe... Desesperada, em nome do amor, vai trazer para mim.
Totalmente diferente, né? E nós pais temos que ter essa capacidade de analisar o que de pior pode acontecer se eu não resolver esse problema. Né? Não tem nenhum risco, não é algo que vai impedi-lo de realizar uma prova, não é nada disso, né? O máximo, ele não vai jogar basquete naquele dia.
E a outra ferramenta é dedicar tempo para treinamento. Porque eu imagino, Cláudia, que seu filho pensou que ele poderia levar uma toalha pequena, porque ele talvez tenha tido oportunidades no passado para ele poder pensar que toalha é boa, que toalha não é, e com esse treinamento saber distinguir que tipo de toalha é.
Deixa eu contar para você, eu acho que ele teve experiências. A primeira, talvez eu tenha interferido numa mala mais, por exemplo, tô imaginando. E aí, na segunda, ele mesmo já. Ele fez duas coisas. Ele teve a capacidade de ser treinado pela própria experiência, mas ele também se colocou no lugar dele para comigo, assim, mãe, eu sei o que eu tô falando. E aí eu dei esse voto para ele, ele sabe. Ele que vai viajar, ele que tá com os amigos. É ele que tá lá no dia a dia. Eu até gostaria que ele fosse com a coisa felpuda, mas não faz sentido mesmo. E eu passei a ouvir mais a contra-argumentação dele também. Então, acho que as coisas aconteceram. Ele teve ação e reação e aprendizado lá em algumas viagens. E agora ele também se coloca assim, não, mãe, eu sei. Ele não confronta nem nada de forma desrespeitosa, mas ele é firme. E olha que, assim, eu tava lá com a toalha na loja. Lembro que era uma toalha cara, inclusive. Ele falou, eu não preciso.
700.000 fios egípcios.
É. Aí eu olhei para a vendedora e falei, ai, gente, se eu tivesse uma mãe como eu na minha época, eu despistei assim, porque, tipo assim, parecia que eu estava querendo fazer o melhor para ele. Imagina uma mãe querendo comprar uma toalha chiquetosa para mim, eu ia amar. Não, não. Ele ia passar uma vergonha, tadinho, com aquela toalha minha lá. Então, ainda bem que ele não aceitou. Mas eu queria te contar uma outra loucura gravíssima que aconteceu comigo. E eu acho que ainda bem que eu lembrei. Foram duas, aliás. Uma mãe que na pandemia fez todas as provas e exercícios de nota para o filho.
Oi,
É.
oi,
oi.
Tudo que era online, tanto ela quanto o marido. É, o filho estava muito desanimado com as aulas online. E então, por conta disso, ela fez tudo que tinha nota, tudo que tinha ela fez pelo filho.
Que ano a gente está falando, escolar?
Ele estava no primeiro. Na época do ensino médio, foi quando chegou a pandemia. Então, aquela coisa toda ela fazendo, ela era minha paciente, não era o adolescente.
E ela passou de ano?
Ele passou, né? Ela passou.
Não, a mãe passou de ano.
Ah, não sei, viu? Acho que não. Mas assim, o filho passou. E ela tinha muita justificativa para ajudar, porque como se ver uma coisa dessa, não é possível ser online, aquela escola não está preparada e o meu filho não está gostando e eu tenho que ajudá-lo. Fez tudo para ele. Então, esse foi um ponto. Outro ponto, que são loucuras de amor. As mães que há, e pais, né? A gente está falando só de mãe, não. Pai e mãe, que acham que eles sabem o que é melhor para o filho em termos de carreira. E aí vão induzindo, induzindo, induzindo e fazendo e acontecendo até o menino fazer o vestibular que a mãe e o pai querem. Porque eu quero ter um filho médico. Porque eu quero ter um filho assim, assim, assado. E eu vou. Porque eu sei o que é melhor para ele. Eu sei que esse negócio.
Ele vai me agradecer depois.
Ah, claro. Hoje ele vai espernear, mas eu sei que é melhor. Eu tenho anos de experiência. E aí fica aquele menino que não quer. Primeiro, dependente financeiramente dos pais. Então, não tem autonomia para falar, bom, eu vou pagar minhas coisas, nananã, então eu tenho direito de escolher. Não, ele é dependente. A gente está fazendo um caso aqui de uma orientação, né, Bruna? Que a menina fala, é, eu vou ter que ser tal coisa, porque meus pais não vão deixar. Ela queria fazer um cursinho específico para o desejo dela. A mãe não deixa ela fazer esse cursinho. Ela vai fazer o outro, porque o outro vai atender o desejo da mãe, que ela quer que a filha seja. XYZ.
E aí, qual seria a recomendação? Quem está escutando aqui, falando, nossa, eu me vejo assim, que seriam algumas coisas assim que a gente poderia ajudar esses pais a, pelo menos, a se questionarem, a ampliar a consciência?
A primeira coisa é que eu digo que nós não sabemos tudo como pai e mãe. Então, nós não conhecemos o mercado de trabalho amplamente, nós não estamos atualizados amplamente sobre as diversas profissões. Às vezes temos dificuldade de juntar as características do meu filho com as competências que o mercado exige. Então, se você não tem todo esse conhecimento, apesar de você ter muito amor e conhecer muito o seu filho, entre aspas, eu sugiro que você tenha ajuda de pessoas que trabalham com isso, por exemplo. Que se seu filho não quiser ir fazer, que você vá buscar um amparo assim. Olha, eu estou achando que é melhor isso, meu filho, não. Como que eu posso trabalhar essa situação na minha casa? O ideal dos mundos seria uma orientação profissional com um profissional isento, né? E que ele vai olhar o sistema familiar, as dores e as delícias desse sistema familiar versus o seu filho. Exemplo, já imaginou se a Fernanda ali tem uma tradição de advogados renomados no mundo inteiro, a família dela é assim. Aí chega eu e eu vou fazer dança, e eu vou fazer, sei lá, outra coisa. Como assim?
É um choque. É um choque.
Eu tive uma aqui que falava assim: eu tenho certeza que o melhor para ela é ela fazer direito, porque olha só, ela vai pegar todos os clientes do fulano de tal, que é a pessoa que cria ela.
E mais importante, vai continuar o legado da família, né? Que não deixa de ser uma identidade da família. Não é mais uma profissão, isso é a identidade da família.
E eu e a Bruna olhávamos o jovem e a gente falava assim: como que esta pessoa vai para o rumo? E a menina falava: eu não gosto, eu não quero, eu sou muito agradecida pela tradição e pelo sucesso da família, mas eu não quero isso. E a pessoa falava: não, vai querer, inclusive vai querer, porque eu vou levá-la e buscá-la todos os dias em São Paulo.
Ah, daí ficou fácil aceitar.
Não, graças a Deus a menina não aceitou.
É uma proposta irrecusável em nome da felicidade dela e do senso de propósito, né?
Pelo amor de Deus, a menina não tem autonomia nenhuma, nem por dons próprios, nem pela família. E ia fazer uma faculdade em São Paulo, e eu fiquei pensando: como que essa menina vai? Não, a gente leva e busca todo dia. Então, definir carreira para filhos eu já vi várias vezes, e fazer por eles coisas que eles serão premiados se tiverem boas notas ou bons, né?
Ou seja, a gente está traçando o futuro para eles que vem junto com uma conta pesada também, que é a saúde mental. E a gente, quando não se sente bem no que a gente está fazendo, a gente tende a compensar.
Exatamente.
Então, às vezes a gente está querendo resolver o nosso problema agora e esquece de ver qual o impacto que isso vai ter em longo prazo. Então, tem que levar isso em consideração. Tem que pedir, se você é mãe, se você é pai, vai você pedir ajuda para o psicólogo. Pelo menos escuta a perspectiva. Você não precisa nem decidir contra, se é uma coisa assim que você realmente é importante para você, que a filha siga o legado da família. Mas vai escutar a perspectiva de alguém antes de você tomar uma decisão a ferro e fogo.
Os pais falam: eu conheço o meu filho. Conhece, não? O teu filho de ontem não é o mesmo de hoje, ainda mais na adolescência. Muda tudo, até os gostos. Esse menino comprou raquete de tênis, tênis de tênis, bolinha, não sei o que, fez 10 raquetadas, não quer mais.
Infelizmente, eu já tive adolescentes aqui me dizendo assim: Carol, meus pais não me conhecem, porque dentro de casa eu não posso ser eu não sou essa que eu sou aqui, porque eles pensam que eu sou a menininha daquele jeito. Porque se eu for quem eu sou, aí eu tô ferrada, eu não posso fazer mais nada, eles não vão mais me deixar sair de casa.
Nossa, caramba, olha só que desafio. Vou colocar um desafio aqui. Se você estiver ainda escutando esse podcast, que eu espero que você esteja, porque isso aqui, gente, é uma aula de psicologia. É, eu vou colocar um desafio aqui. Pergunta para o seu filho, se você tiver coragem. Filho, filha, adolescente, você aqui em casa é quem você realmente é. Você tem espaço para ser quem você é. E fica quieto. Põe o tape na boca, assim, ó. Pega o tape. Põe na boca, vou pegar meu tape aqui, ó. E escuta, sem querer exemplificar, e lembra, né? Fica curtindo, assim. Porque, assim, olha só, que gente, quando você ainda tem tempo, teu adolescente tá em casa, filho, você tem espaço para ser quem você é? Eu não sei ainda o que você vai fazer com essa informação, mas eu acho que é um bom lugar para a gente saber da onde que a gente tem que começar o nosso tratamento como adulto. Puxa, agora me conta. Por que você tem esse espaço? Por que você não tem esse espaço? Por que você aqui sente que você pode ser você mesmo? Eu acho que adolescente sempre vai ter segredo, gente.
Posso dar uma dica?
Pode, pode, pode.
Não, eu só ia falar assim, que nesse desafio que você propôs, que é muito legal, só toma cuidado para ouvir e não querer dizer que ele não tem espaço para ser ele, é coisa da cabeça dele, porque eu, nossa filha, eu tô aberta, eu te amo de qualquer jeito, nananana. Então, a gente já quer, se eu ouvir uma resposta que me desagrada um pouquinho ou que me faz refletir, é natural do cérebro contra-atacar. E aí eu venho e falo: ah, por que que você pensou assim, então? Porque eu, seu pai, nossa, não. Então tome esse cuidado. Aceita como um presente. Se você quer perguntar, aceita como uma fonte de cura, isso aí, de saúde mental, de tudo. Então calma, porque senão você vai. Aí ele vai falar: tá vendo por que que eu não sou eu? Se eu falar pra você que eu não sou Olha o que que eu tenho que escutar. Eu já, é melhor falar, sou mãe. Nossa, perfeitinho, sou igualzinho. É melhor, porque vai vir uma palestra.
A gente já falou, faz a pergunta e põe a fita, porque é um momento para escutar.
Cuidar dessa
E
informação.
depois, Leti, você cuida, você pede ajuda para cuidar dessa informação e age depois, porque nós vamos reagir quando a gente escutar.
É, e eu acho que assim, se a gente sente que a gente vai querer reagir, em vez de reagir querendo explicar ou dando o seu argumento, você pode fazer mais perguntas. Por que você acha isso? Me conta mais. O que eu poderia fazer diferente? O que você poderia fazer diferente? Como a gente poderia melhorar o relacionamento aqui em casa? O que você deseja? O que você espera? Na sua cabeça, quanto é que você mudou e a gente ainda está te tratando como uma criança? São todas perguntas que, se tiver um roteirinho aí, vai te dar um grande insight.
Mas escolhe a hora para perguntar isso, porque às vezes o menino está chegando, não está a fim de conversar, aí você vai
Boa.
fazer muitas perguntas, ele está com fome,
Boa. É.
pelo amor, aí ele vai falar: Fernanda, eu tentei fazer aquele negócio que você falou lá, mas ele não quis conversar.
É logo antes de deixar na escola, filho, vem cá.
Isso.
Na fila do estacionamento, não. É, timing e tom de voz são importantes.
E às vezes poucas perguntas, porque muitas nem vai. O que você quer saber mesmo?
Aí interrogatório, né?
É. E aí eles não têm paciência. Então não é que eles não querem o diálogo, é que nós somos adultos, assim, muito. E aí a gente acha que eles têm que estar nesse mesmo patamar de possibilidades de conversa, de pensar sobre a vida. E ele só quer sair com os amigos dele.
Ai, que delícia! Olha, pessoal, a gente está chegando no final e a pergunta que eu quero fazer para cada uma de vocês, escutar a resposta, é: adolescente não precisa de sermão. Então, adolescente precisa do quê?
Já dei uma dica antes, que é ele precisa de escuta. Eu brinco assim que por que que quando eles vêm ao psicólogo, eles se abrem, eles falam, eles adoram, eles voltam várias vezes quando eles já criaram um vínculo? Porque a gente está aqui para escutar. O lugar de fala é deles, não é meu. Olha que delícia! Eles pagam para vir aqui serem ouvidos. Olha que forte isso. Amo a minha terapeuta, amo a minha psicóloga.
E eu complemento, então, dizendo que eles precisam de escuta e eles precisam de acolhimento e um ambiente validante. E aí, o que que eu estou querendo dizer com acolhimento? Gente, é você receber, é você estar ali para ele. Sem tanto julgamento, você está escutando, está acolhendo e validando. E validar não é concordar. Não é concordar com tudo que ele está falando. É, eu te entendo. Oh, nossa, entendo isso. Realmente, isso é difícil. E aí, você vai, ou conduzindo também as reflexões que a gente quer. E é isso que a gente faz. Você acolhe se colocando ali num lugar próximo dele. Entrando, acolhendo, estando junto. E é o que a gente faz no consultório. Escuta, acolhe e valida. É muito importante. Não é fácil, porque parece que no nosso mundo a gente lida com isso, a gente estuda, a gente aprende, mas para tudo isso, pais também precisam estudar, também precisam entender quem é o adolescente de hoje em dia. Tem que buscar essa informação, tem que ir atrás para poder ter repertório, para poder entender e conseguir escutar, acolher, validar. Acho que isso são três ingredientes que já dá para começar bem a substituir o sermão.
É, eu ia falar compreensão. Logo quando você falou, me veio na cabeça compreensão. Mas eu acho que é basicamente isso que elas falaram mesmo, sabe? Compreender também que os dois lados sofrem no final. Então, assim, talvez se chegar num equilíbrio, né, de o adolescente também compreender a preocupação, esse, né, fazer por amor, e o pai compreender o lado do adolescente que tá passando por uma fase doida, eu acho que tudo isso entra num equilíbrio e dá certo. Acho que compreensão é a palavra para mim.
Mas foi um prazer estar com vocês. A hora passa, a gente nem percebe. O bate-papo é muito bom e muito gratificante. Eu saio sempre aqui rica de novas perspectivas. Deixo o contato de vocês, quem quiser segui-las.
Adolescência no Instagram, @adolescenciasimples. Aí lá no Adolescência Simples tem também as nossas páginas individuais, vocês também encontram tudo lá.
E eu sou a Fernanda Lee, da Filosofia Positiva Oficial. E espero que você tenha aproveitado tanto quanto a gente. E a gente se vê na próxima.
Tchau, pessoal.
Tchau, tchau.
Hoje aprendemos que adolescentes não precisam de sermão. Eles precisam de conexão, limites, tempo, espaço, compreensão. Nossa, são tantas coisas. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe. Espalhe esse episódio para todo mundo que você conhece, que está se sentindo sufocado, perdido, estressado com adolescente, já não sabe mais o que fazer. Pega o link e compartilha na sua rede social para multiplicar conhecimento que vai diminuir o estresse e aumentar a compreensão entre as pessoas. Eu te agradeço muito por isso. Quer me dar um feedback? Quer participar do podcast? Então, me envie uma DM no perfil @filosofiapositivooficial. Eu vou adorar saber o que você achou do conteúdo de hoje. Então, um grande beijo e até o próximo episódio.